tocando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
Prática comum ao redor do mundo, inclusive no Brasil, a automedicação apresenta uma série de riscos para a saúde. É fato que alguns medicamentos são de venda livre, sem prescrição médica, mas isso não significa que podem ser usados indiscriminadamente. Mas quais são os riscos da automedicação? Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o Dr. Silvio Provenzan, endocrinologista, médico, clínico geral, vai falar conosco hoje sobre essa prática tão comum entre os brasileiros. Não sei se no resto do mundo o pessoal tem essa mania. Doutor Silvio vai me dizer aqui. Automedicação. Doutor Silvio, essa prática do brasileiro é muito comum. E quais são os perigos da automedicação? E é só no Brasil que se faz isso ou é um hábito comum no mundo inteiro, hein, doutor? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Aos ouvintes do Manhã na Rio. Olha, é um hábito espalhado pelo mundo inteiro, mas certamente com muito mais dificuldade da pessoa se automedicar em outros lugares do que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ou no Brasil, em qualquer parte. Por quê? Devido à falta de fiscalização. E alguns medicamentos que, por incrível que pareça, são de uso totalmente livre. A pessoa não precisa levar necessariamente uma receita de um médico para adquirir o medicamento. Ela vai no balcão da farmácia, pede, por exemplo, vou dar um exemplo, um anti-inflamatório, um antigripal, é de venda livre, não tem nenhum controle. E esses remédios, eles podem fazer algum mal? E como? Principalmente se usados de forma abusiva, dependendo da pessoa, da faixa etária, pode inclusive ocasionar a morte, se você quer saber.
Ô, doutor Silvio, você só acha que essas propagandas veiculadas na TV, na internet, com acesso com esses conteúdos da internet, toda essa propaganda, essa farra de remédios na TV, na internet, de modo geral, isso realmente aumenta a automedicação?
Certamente sim, né? Já se sabe há séculos que a propaganda é a alma do negócio. E a internet, eu digo que ela está a um passo do paraíso e do inferno. Porque dependendo da fonte onde você vai buscar a sua informação, você pode ter uma informação totalmente equivocada, absurda. Eu vejo, por exemplo, pessoas propagandarem práticas que são totalmente proibidas. Por exemplo, ozônio, né? Eu vejo, inclusive, profissionais de saúde que anunciam que fazem esse tipo de tratamento que já foi condenado pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Então, as pessoas vão se deixar iludir por promessas de coisas que muitas vezes são irreais. Você sabe que com a idade, tá doendo é porque eu tô vivo, né?
É isso
a
aí.
A gente sente dor aqui, dor acolá. O que a gente faz? A gente toma um analgésico. Ah, mas tem problema tomar um analgésico? A princípio não, porque aliviar a dor é obrigação de todo médico. E se eu tenho um analgésico em casa, eu irei fazer uso dele. Porém, a prática repetida do uso de analgésicos pode provocar uma lesão no rim de caráter irreversível, levando à perda de função renal. O rim, cuja função é filtrar o sangue, retirar dele todas as impurezas, ele começa a ficar deficiente em função de lesão do parênquima renal, do tecido renal, causado pelo uso de medicamentos analgésicos. Coloque nessa lista também os anti-inflamatórios. Quem é que não toma um anti-inflamatório quando está doendo aquele joelho, está doendo aquelas costas? E isso é de venda livre. O que pode causar o anti-inflamatório? Ele retém sódio. Quando retém sódio, a primeira consequência, a minha pressão arterial aumenta. Se você, meu amigo, minha amiga, tem hipertensão, você é muito sensível à retenção de sódio. Um anti-inflamatório pode provocar em você um pico hipertensivo de consequências imprevisíveis, um infarto, um AVC. Só porque eu tomei um anti-inflamatório, doutor Silvio, exagerado, não, isso já havia acontecido. Então, há que se ter um cuidado muito grande. E quem é que não tem aquela vizinha, aquele vizinho solícito, que diz, olha, eu tive uma dor de cabeça igual a sua. Meu médico, que é muito bom, ele passou isso. Mas o médico muito bom, ele conhece o seu vizinho ou a sua vizinha, mas não te conhece. Certamente, se te examinasse, talvez a opção de tratamento dele fosse um pouco diferente. Então, muito cuidado com esses conselhos de janela. Né? E você está com essa dor nas costas, toma isso, toma aquilo. É muito comum essa prática no Brasil, até porque o brasileiro é um solidário, de modo geral. Então a gente quer ajudar e às vezes querendo ajudar a gente atrapalha mais.
Doutor Silvio, eu sou de uma época que farmácia a gente entrava para comprar remédio com receita médica. Farmácia só entrava para isso. Hoje, farmácia virou um mercado. Você vai na farmácia passear. Verdade. Você vai comprar um itemzinho, passear, ver as modas, ver aquilo ali, ver um shampoo, ver um negócio. E quando você chega no caixa, tem aquelas famosas esteiras que eles chamam, que aquilo ali é o último momento de compra. A pessoa vai pro caixa e de repente tem um negocinho na frente, vê, ah, pega isso aqui, um comprimidinho para isso, um negocinho para aquilo. Então, quer dizer, esse hábito também, que o mundo mudou. Antigamente, repito, farmácia era para você entrar e comprar um remédio e ir embora. Hoje não. Hoje farmácia é um mini mercado. É um mini mercado. Isso também facilita também a automedicação, né, doutor? Ah, tô aqui, vou comprar isso aqui para tomar.
Pois é, é verdade. Você sabe que é um dos negócios que está num crescimento absurdo.
Absurdo, né? Absurdo.
Eu vejo aqui, fechou uma loja de roupa, eu tenho um consultório em Copacabana, fechou uma loja de roupa, ó, vai abrir uma farmácia. Fechou uma loja de surros com um mini restaurante do lado, abriu o quê? Uma drogaria.
E tem cruzamento que tem uma farmácia de frente para outra.
Pois é, é verdade. A concorrência é um em cima da outra e todos ganham.
Exatamente.
Todos ganham porque quem é que não tem uma dorzinha aqui, outra acolá? E aí você vira um mini mercado. Você tem desde balas,
isso,
produtos comestíveis,
chinelo,
produtos de beleza. Exatamente. Então você acaba que entra numa farmácia e você não sabe nem por onde começar as suas compras. Leva um carrinho lá.
É verdade.
Então há que se ter um cuidado muito grande e também com relação a medicamentos de uso controlado, que infelizmente em algumas farmácias, eu conheço o dono. E você vai e compra sedativos, compra remédios que podem, inclusive, ao longo do tempo, provocar uma dependência química. Isso é remédio de uso controlado, mas no Brasil, infelizmente, pela falta de fiscalização adequada, muitas farmácias quebram, aspas, o teu galho. E ao invés de te ajudar, podem estar criando um problema muito sério para você. Então, qual é a recomendação nesse programa? Todo remédio, e eu fui aluno do saudoso professor Lauro Solero, foi consultor da OMS, na década de 60, e voltou ao Brasil no final da década de 70, e era o chefe catedrático do Departamento de Farmacologia da FRJ, um sábio, e que estudava muito drogas psicoativas. A gente trabalhou muito com as drogas, que são ilícitas, para ver os efeitos dela no organismo humano, e são terríveis. Mas junto com as drogas ilícitas, que obviamente a gente não vai comprá-las em farmácia, eu tenho medicamentos como descongestionantes, muito usados nessa época do ano. Quem é que muitas vezes não acorda de manhã com aquele nariz entupido, com aquela coriza? É a época propícia às viroses respiratórias. Ah, eu vou tomar um antigripal. Se você for hipertenso, se você já tiver a carteira de identidade amarelada como eu, por exemplo, Ricardo, eu não tomo. Por que o senhor não toma, doutor Silvio? Vai ficar com o nariz entupido? Eu fico. Eu uso um hidratante qualquer nasal desse, sem vasoconstritor, basicamente soro fisiológico no nariz, mas não usa antigripal. Mas por que, doutor Silvio? Porque ele aumenta a pressão arterial e acelera os batimentos cardíacos. Eventualmente pode ser causa de uma arritmia que pode ser fatal. Poxa, mas um remédio que eu compro sem nenhum tipo de controle nas farmácias do Brasil? Sim. Remédios que são anunciados na rádio, que são anunciados na internet, de venda livre, olha, realmente funciona. E funciona, mas podem ter um efeito adverso muito grande. Então, Ricardo, que as pessoas procurem um médico antes de fazerem a besteira de se automedicar.
Então, realmente, a automedicação é um caso de saúde pública, né? Virou um grande problema,
sim,
né?
E sim, quais... sim, pelos riscos inerentes a essa prática.
E os mais usados são os antigripais, doutor? E os antigripais e os antibióticos? Antibiótico não muito, né?
Antibiótico ele tem um controle hoje com a receita branca controlada, mas da mesma forma que alguns medicamentos analgésicos e sedativos que são de uso controlado, com um jeitinho você consegue comprar na farmácia. Não, eu estou com uma infecção na urina, está ardendo, meu médico normalmente passa esse remédio, vende para mim, eu não consegui falar com ele, ele está viajando. E o balconista, obviamente, quebra o galho da pessoa. Mas a gente vai usar da maneira correta, porque quando você usa um antibiótico pelo tempo inadequado ou pela razão errada, certamente você pode criar uma coisa que é preocupação dos médicos no mundo inteiro, a chamada resistência bacteriana. Você vai criar naquele germe uma resistência àquele medicamento, de tal modo que, e sob hipótese alguma, ele vai voltar a funcionar. Então, os antimicrobianos, os antibióticos, eles têm que ser usados sob supervisão médica. Os mais usados de venda livre, que podem causar danos, são, além dos antigripais, os analgésicos e os anti-inflamatórios. Esses remédios são de venda livre, quem é que não tem uma dorzinha nas costas, quem é que eventualmente num dia mais gelado acorda de nariz entupido, eu vou tomar um antigripal, um descongestionante, cuidado. Se você tiver uma certa idade, não é medicamento que possa ser usado sem qualquer supervisão.
Tá certo. Doutor Silvio, para encerrar, só vou fazer um comentário. Tem um amigo nosso muito famoso, o senhor também conhece, muito famoso no Brasil inteiro, e um dos sobrenomes deles é Lopes. E nós, lá, nós tínhamos o hábito de chamá-lo de Doutor Lopes, porque ele é hipocondríaco e tem uma farmácia dentro de casa. Qualquer coisa que você sentir, é só perguntar ao Doutor Lopes que ele te medica.
É engraçado, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Se você tiver uma dor de cabeça lá em casa, é bem provável que eu diga que eu não posso te medicar porque eu não tenho remédio. Ai. É curioso isso. Eu tenho aqueles de uso contínuo, que eu antes de acabar já reponho lá em casa, remédio para pressão, para colesterol, esses a gente usa continuamente. Mas remédios assim de uso fortuito, ocasional, não. Esses você não vai conseguir comigo lá em casa, não. E eu vejo pessoas que têm verdadeiras drogarias dentro de casa, como nosso amigo Lopes.
Lá na outra rádio a gente pergunta assim: tá sentindo alguma coisa? Fala com o Dr. Lopes, ele vai te dizer o que você vai tomar.
Doutor Silvio. Sabia mais do que eu, inclusive.
É verdade. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Falei com o Dr. Silvio Provenzano, médico, endocrinologista, clínico geral. O assunto de hoje, a aula de hoje foi sobre automedicação. Deixa a rede social, doutor, para as pessoas entrarem em contato para saberem mais sobre.
Obrigado, Ricardo. É o canal do YouTube, Dr. Silvio Provenzano, inscrição gratuita. Dê o seu like lá e o e-mail, né? Consultório sem acento, dr de Dr. Silvio S.Y. @gmail.com. Até semana que vem, Ricardo, e cuidado com a automedicação.
Um abraço, doutor.
Outro grande, fica com Deus. Tchau, tchau.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.